Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Hoje é quinta-feira, o dia 25 de fevereiro de 2016. Aqui na cidade de Washington, o céu encontra-se nublado e a temperatura é de 9 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia. E eu, Paulo Oliveira, vou apresentar os primeiros 30 minutos que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e tem a assistência técnica de Cornelius Tanner. Começamos com os tópicos a esta hora. A ONU vai anunciar a data da retomada de confissões de paz para a Síria. O presidente de Somália indicou que terão sido mortos cerca de 200 militares quenianos. Fiquem, pois, connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais a esta hora com o Amâncio Miguel.
A Organização das Nações Unidas anunciará amanhã a data da retomada de conversações sobre a paz na Síria. Disse hoje, dia 25, o enviado da organização ao país, Staffan de Mistura. A Reuters escreve que de Mistura suspendeu abruptamente a primeira ronda de conversações no dia 3 de fevereiro, alegando que o Grupo Internacional de Apoio à Síria, liderado pela Rússia e Estados Unidos, precisava de mais trabalho preparatório. Entretanto, diplomatas das Nações Unidas disseram que estão a considerar a possibilidade de o Conselho de Segurança aprovar uma resolução em apoio ao cessar-fogo na Síria.
O presidente da Somália disse ontem à noite que entre 180 a 200 militares quenianos terão sido mortos o mês passado quando militantes islamitas atacaram uma base da União Africana no sudeste do país. Assam Sheikh Mohamed revelou que este número numa entrevista televisiva para justificar a sua participação numa cerimónia em homenagem aos soldados do Quênia. Mohamed disse que era doloroso perder aquele número de soldados da paz em apenas uma manhã. O porta-voz do Ministério Caniano da Defesa recusou imediatamente os dados de Mohamed. Obiniono disse que o jornal caniano de Star que o presidente Mohamed deve estar em conluio com o Al-Shabaab, pois o número que apresentou vai além de uma companhia. O Quênia nunca revelou o número de soldados que perdeu no ataque de Al-Shabaab a uma base na cidade de El Ade e admitiu ter uma companhia naquele local. O grupo Al-Shabaab disse na altura que havia morto mais de 100 militares quenianos.
Os candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos preparam-se para um debate crucial com os senadores da Flórida Marco Rubio e do Texas Ted Cruz a procurarem travar o momento eleitoral de Donald Trump. Trump, que nunca teve qualquer cargo público, venceu as três eleições primárias de New Hampshire, da Carolina do Sul e do Nevada, enquanto a campanha republicana se encaminha para a série de primárias da Super Terça-feira, que vão decorrer em 12 estados no mesmo dia. Com as sondagens políticas apresentando Trump a liderar em muitos estados que vão decorrer na Super Terça-feira, Rubio e Cruz enfrentam ainda o debate em Houston, no estado de Texas.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, encontrou-se com o presidente do Sudão do Sul numa tentativa de fazer avançar o acordo de paz destinado a pôr fim à guerra civil naquele país. A visita de Ban a Juba ocorre na altura em que o governo do Sudão do Sul e a oposição se preparam para formar um governo de unidade, no qual o dirigente rebelde Riek Machar irá servir como primeiro vice-presidente. Falando aos repórteres após o encontro, o ministro dos Estrangeiros do Sudão do Sul indicou que Kiir assegurou ao secretário-geral o compromisso de fazer aplicar o acordo. A mesma fonte precisou que o presidente vá estar com Machar para se deslocar para Juba o mais cedo possível para que possa ser formado o governo de unidade nacional.
A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que as mulheres nos países afetados pelo vírus Zika devem amamentar os seus bebés normalmente porque não há prova de que o vírus possa infectar as crianças por meio da amamentação. O Zika é tratado como uma emergência global por causa da sua possível ligação com o aumento de casos de microcefalia no Brasil e de onde se disseminou rapidamente para as Américas e Europa. No Japão, uma jovem que esteve no Brasil foi hoje diagnosticada com a doença. A OMS afirma que o vírus Zika tinha sido detectado no leite materno de duas mães que tinham a doença, mas há relatos de que a enfermidade seja transmitida aos bebés por meio de amamentação.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma vez mais, muito boa noite. O vice-presidente de Angola encontra-se indiciado de crime de corrupção ativa pelo Ministério Público de Portugal no âmbito da Operação FIS, que levou à detenção do procurador Orlando Figueira. A notícia foi avançada pela agência Lusa, que cita uma fonte do processo em que Vicente e o advogado dele, Paulo Branco, são acusados de coautores do crime. Orlando Figueira foi o procurador responsável pelos processos BES Angola e caso Banif, relacionado com capitais angolanos que, no entanto, arquivou. O advogado Paulo Blanco foi, nesta quarta-feira, constituído arguido e alvo de buscas no seu escritório de advocacia, como o próprio confirmou à agência portuguesa Lusa. Manuel Vicente é indiciado pelo facto de duas transferências bancárias no montante de 200 mil euros terem sido feitas para uma conta de Orlando Figueira pela Primagest, uma sociedade controlada pela Sonola Angol, precisamente quando o atual vice-presidente de Angola era o homem forte da Companhia Estatal Angolana de Petróleos. As transferências foram realizadas a 16 de janeiro de 2012, no mesmo dia em que o então magistrado arquivava um inquérito de crime sobre branqueamento de capitais relacionado com Manuel Vicente. O dinheiro que foi depositado numa conta aberta, aparentemente de propósito no Banco Privado Atlântico Europa, a filial portuguesa do Banco BPA, e cujo beneficiário era o Orlando Figueira. Os valores viriam a ser mais tarde declarados pelo antigo procurador como rendimento de trabalho. O advogado Paulo Branco afirmou que o processo não tem pés nem cabeça, mas revelou que na tese da investigação Manuel Vicente é o corruptor. Esta é a primeira vez na história do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, um departamento de elite do Ministério Público em Portugal, dedicado a investigações mais complexas de crime de colorinho branco e de criminalidade organizada, que um dos seus elementos é alvo de um processo de crime. É também a primeira vez que um membro do governo de Angola é indiciado de corrupção em Portugal, apesar de várias figuras ligadas ao regime de Luanda terem sido investigadas, mas sem outro tipo de processo. Desconheça por agora a reação de Manuel Vicente, que, no entanto, goza de imunidade diplomática na qualidade de vice-presidente de Angola. Estudos em Washington, a Voz da América em português, edição especial desta meia hora para Angola. A defesa dos ativistas angolanos acusados de atos preparatórios para uma rebelião interpôs hoje um segundo recurso para o Tribunal Constitucional contra o que considera ilegal e infundada a manutenção de prisão domiciliária dos réus, isto na reavaliação daquela medida de coação. A Voz da América subjunta a defesa que o recurso aponta irregularidades no despacho de manutenção da prisão domiciliária a 14 dos 17 réus no processo. Para a defesa, a decisão é infundada porque o despacho de juiz está baseado num artigo da recente lei de medidas cautelares em processo penal que não se refere à prisão domiciliária, mas sim à prisão preventiva. O despacho do tribunal foi feito num requerimento da defesa pedindo a libertação sob termo de identidade e de residência para os 14 réus em prisão domiciliária, enquanto decorre o julgamento do processo e resultava da primeira reavaliação obrigatória ao fim de 60 dias das medidas de coação. O ativista angolano Raul Mandela viu aceito o seu pedido de asilo político no Brasil, tendo recebido o documento que lhe permite viver naquele país durante 5 anos. Mandela faz parte do grupo de ativistas que protesta desde 2011 contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos. Detalhes aqui com o Coque Mucuta.
Raul Mandela afirma ter recebido asilo depois de uma entrevista com a Polícia Federal, que também investigou o seu ativismo em Angola, onde foi preso e espancado várias vezes pela polícia. O ativista afirma que, cito, a ditadura angolana é muito perigosa e muitos brasileiros não conhecem a realidade do seu país.
Então, decidi pedir asilo aqui no Brasil, porque o nosso país ainda é deficiente na democracia, persegue os ativistas dos direitos humanos. Então eu decidi pedir asilo aqui no Brasil. Primeiro que eu tinha que me apresentar nas autoridades aqui a partir do Brasil e mostrar que eu também estava sendo perseguido, mas aí eles consultaram algum site onde tinha informações e acreditaram o que eu estava falando não é mentira, era verdade. E fui na Polícia Federal, né, do Brasil, e fui buscar um documento, né, um documento de identificação. Isso é quinta-feira da semana passada, é assim que me deram asilo.
Raul Mandela, que diz ter asilo político por 5 anos, já tem a sua carteira de trabalho, que autoriza a trabalhar no Brasil e vai colaborar com organizações defensoras dos direitos humanos naquele país.
O documento diz que eu sou asilado aqui no Brasil e também tenho 5 anos para estar aqui no Brasil. E tenho um direito a trabalho e estudo também. E farei também ativismo aqui a partir do Brasil.
Questionado é como poderá contribuir a partir de fora para o que ele chama de fim de ditadura angolana, diz que poderá passar por manifestações junto dos consulados angolanos no exterior. O primeiro passo pode ser em defesa dos 17 ativistas acusados de atos de rebelião e de golpe de Estado. Mandela afirma não considerar o tribunal que julga os ativistas de instituições.
Ler um livro não é crime nenhum. Aí as autoridades tinham que libertar os nossos irmãos, os meus colegas, os meus amigos de luta de frente. E também ao Nito Ave, eu penso que este governo também tinha que conceder a libertação imediata de Nito Ave, porque o Nito Ave não cometeu nenhum erro, nenhum crime. Falando que o tribunal é palhaçada, isso não é crime. Eu, Mandela, não considero aquele tribunal como um tribunal. Eu considero o tribunal como uma discoteca onde José Eduardo Santos é o DJ. E todos os bonecos obedientes vão dançar a música dele. Isso não é crime. Estou a usar artigo 40. Estou a usar artigo 40. Então, sorte os meus colegas, porque também estão a perder estudo. Né? Estão a perder estudo. Alguns têm família para sustentar. E nessas condições, como é que vão viver? O país democrático, José Eduardo Santos Quinovo, que está a deixar o poder.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Informações sobre a instabilidade militar em Cabinda abalaram a população do interior. A Frente Consensual de Cabinda propôs diálogo a Luanda e outros movimentos de resistência, mas não obteve resposta. Detalhes aqui com o José Manuel.
O secretário-executivo da Frente Consensual de Cabinda, uma plataforma negocial para uma solução pacífica para Cabinda, Belchor Lansutati, manifestou a sua preocupação pela eventual retomada de ações militares no enclave angolano. De acordo com Belchor Tati, a crescente onda de instabilidade militar no interior está a provocar um incremento da presença militar das Forças Armadas angolanas e, como consequências, há já relatos de ações de retaliação contra civis indefesos.
Nós remetemos todos os documentos que temos vindo a remeter ao governo, canalizamos às FLECT. Portanto, resta-nos tão somente um contacto direto, físico, com os líderes das duas flecas armadas. Portanto, para nós, se eles retomam essa ação militar, a questão que nós queremos aconselhar é saber agir para não voltar a perigar a vida da população, para não voltar naquele comportamento das FAR de destruir as aldeias, naquele comportamento das FAR de retaliação. Portanto, é necessário sempre ter em conta toda e qualquer posição que nós queremos tomar face à busca de uma solução sobre o problema de Cabinda, metermos sempre em primeiro a vida da população.
Com as notícias de um possível retorno à guerra em Cabinda, o secretário-geral da Plataforma para o Diálogo Cabindês disse que a população do interior da província voltará a ser afetada. Por isso, apela aos beligerantes a retomarem o diálogo como forma de acautelarem os interesses da população.
O conselho, ambas partes, quer para o povo de Cabinda, quer para o povo angolano, quer para os políticos cabindeses, como os governantes angolanos, é que neste período em que nos encontramos, peço a todos os cabindeses e angolanos aprenderem a fazer o bem e o respeito ao direito.
Questionado sobre os avanços alcançados pela organização para a solução do problema, Belchor disse que a Frente Consensual para o Diálogo Cabindês apresentou recentemente ao governo angolano e à resistência cabindesa uma iniciativa para o diálogo, iniciativa que até o momento nunca foi respondida pelas autoridades angolanas. Entretanto, apesar das movimentações militares no interior da província, fontes militares disseram à Voz da América que a situação político-militar no interior é estacionária. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Emissão de quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2016, da Voz da América, emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Marcolino Mukwa, o advogado e antigo primeiro-ministro de Angola. O presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, diz que vai intentar uma ação contra um tribunal de Luanda por o terem convocado por edital, publicado num jornal, como declarante de um processo. Um outro declarante convocado no mesmo processo, também por via edital, o jornalista William Toné, considera ser uma estratégia do regime no poder para denegrir a imagem de todos os que lhe são críticos. O diretor do jornal Folha 8 diz que não participa no que chamou de palhaçada jurídica. Manuel José.
O economista e presidente do Bloco Democrático, Justino Pinto Andrade, disse à Voz da América que não só não vai atender ao edital do tribunal no jornal, como vai intentar uma ação judicial contra o tribunal de Luanda por macular o seu nome.
A via edital é o último recurso e é utilizado quando a pessoa tem paradeiro incerto. Eu não tenho paradeiro incerto. O tribunal falhou ao fazer o que fez o tribunal, violou os meus direitos. E eu reservo-me ao direito de intentar uma ação para ser reposta a minha dignidade, porque utilizaram a via incorreta para me convocarem.
Outro declarante do processo dos 15 mais 2 convocados por edital em jornal é o jornalista e diretor do jornal Folha 8, William Toné. Diz não ter dúvidas que tudo se enquadra numa estratégia do MPLA para manchar a reputação de todos que lhes são críticos.
Considero aquilo fazendo parte de uma estratégia para denegrir não só a minha imagem, como daqueles que se posicionam com independência de pensamento. Ver uma intenção velada, maldosa do tribunal. Eu sou o jornalista com mais processos judiciais em Angola e não sei se no mundo, movidos pelo regime do MPLA. Eu sou o advogado discriminado pelo regime do titular do poder. Conhecem, é público. Por isso, eu acho que não devo mesmo participar dessa pornochachada jurídica.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, a UNITA considera que um eventual adiamento de eleições legislativas sob o pretexto de crise económica e financeira não seria surpreendente. O tema, aliás, analisado por alguns observadores, fez soar um alarme no partido de Isaías Samacuva, que se mostra algo desconfiado. O deputado Alcides Sacala diz que o galo negro vai à luta para fazer vincar a ordem constitucional. João Marcos.
É certo que os efeitos da crise colocam o país concentrado no desemprego, na subida do preço dos alimentos e na falta de divisas para importações, mas há analistas que olham já para as próximas legislativas, daqui a pouco mais de um ano. A UNITA, ainda preocupada com as fraudes em regimes autoritários, considera que um eventual adiamento é hipótese a ter em conta, daí o recurso a um debate político nacional. Tem a palavra o deputado Alcides Sacala, porta-voz do segundo maior partido.
Naturalmente, a UNITA tem uma posição sobre estas questões, portanto, questões relevantes de interesse nacional, e se assim for, vamos ter também que tomar outras opções no quadro do debate. Estou a dizer outras opções no quadro do debate político nacional, no sentido de procurar-se efetivamente que a Constituição seja respeitada, porque ela é muito clara sobre os timings para os processos eleitorais.
Por seu turno, a Casa CE prefere não acreditar num governo sem legitimidade. O seu secretário na província de Benguela, Francisco Viena, refere que o país está em crise, mas há dinheiro para a redação do pleito.
As eleições têm de ser realizadas sob pena do governo atual perder legitimidade, sob pena do governo perder o seu mandato. É evidente que a Constituição não acautela esta situação e, logicamente, terá sido feita de propósito para não se abrir um vazio. Mas nós entendemos que as eleições têm de ser realizadas e, com certeza, a Casa CE vai se bater sobre esta situação. Porque Angola não pode ser dirigida por um governo ilegítimo. Angola não pode ser dirigida por um governo que não foi eleito.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Quase na reta final deste programa destinado a Angola, vamos ficar com o desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, o embate entre os dois últimos campeões do Girabola, o Recreativo do Libolo e Cabo Escorte do Palanca, marca a segunda jornada da prova que se disputa entre sábado e quarta-feira da próxima semana. O jogo está agendado para o terreno do bicampeão em título, o Recreativo do Libolo. A segunda jornada do Girabola Zap de 2016 conta ainda em destaque o derby 1 de agosto e Progresso de Sambizanga. O Petro de Luanda e o Asa, ambos da capital, viajam nesta jornada aos terrenos do Académico do Lobito e do Português da Lunda Sul. Já o Benfica de Luanda, outro candidato ao título, mas que entrou a perder no campeonato, viaja no sábado até o extremo sul de Angola para defrontar o clube da 1ª Divisão 4 de Abril do Cuando Cubango. Na Liga Europa, as equipas portuguesas do Sporting e Porto tentam hoje operar reviravoltas na segunda mão dos 16avos de final da prova e juntar-se assim ao Sporting de Braga, já apurado na quarta-feira. Os Leões visitam os alemães do Bayer Leverkusen e têm de virar um resultado negativo de 1-0, levado de Lisboa. Também com uma desvantagem, os Dragões terão de virar um resultado negativo de 2-0. Portugal foi o principal destino para os jogadores brasileiros durante o ano passado, revela um estudo da Confederação Brasileira de Futebol. No total, entraram no futebol português 136 jogadores brasileiros, batendo as transferências para o Japão, com 44, Coreia do Sul, 26, e Emirados Árabes Unidos e Uruguai, com 23. Neymar, Barcelona e a Confederação Brasileira de Futebol chegaram a um acordo para o capitão do Escrete jogar apenas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A notícia é do jornal Mundo Deportivo. Substancial no esquema tático do técnico Dunga, Neymar claramente seria um dos três atletas fora da idade olímpica a ser convocado para os Jogos do Rio. E Neymar já disse que tem vontade de brigar pelo ouro inédito da seleção olímpica brasileira. Em declarações ao programa de televisão pública espanhola Na Tua Casa ou Na Minha, o antigo guarda-redes do Real Madrid, Iker Casillas, revela que a sua relação com Mourinho começou a deteriorar-se a partir do momento em que o guardão espanhol tentou serenar os ânimos na guerra com o Barcelona, que era fomentada pelo técnico português. Acho que não lhe caiu bem que eu falasse com jogadores do Barcelona para suavizar e minimizar a tensão que havia na seleção, disse Casillas, que justificou a sua posição com o facto de ser capitão da seleção e do Real Madrid e disse que nunca pediu desculpas por isso. No ténis, o espanhol David Ferrer e o japonês Kei Nishikori, primeiro e segundo cabeças de série, respectivamente, no torneio de Acapulco, no México, foram eliminados hoje na segunda ronda. Ferrer perdeu frente ao ucraniano Alexander Dokopolov por duplo 6-4 num encontro que durou 1 hora e 31 minutos. O japonês Nishikori, sexto no ranking mundial, acabou surpreendido pelo norte-americano Sam Querrey. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
A comunidade internacional diz estar a seguir com atenção e apreensão os desenvolvimentos políticos em Moçambique. William Mapote.
Esta é a preocupação. Foi manifestada pelo chefe adjunto da missão do Reino dos Países Baixos em Moçambique, Jan Honsken, em nome dos países representados no país.
A comunidade internacional e também os investidores estão a seguir com atenção e apreensão os desenvolvimentos em Moçambique. Hoje, 40 anos depois da independência, em vez de nos reunirmos para falar de progresso, estamos a falar da situação política e a procura de soluções para termos de paz.
O diplomata chamou a atenção por um impacto negativo que a tensão político-militar pode trazer neste ano em que em Moçambique se esperam grandes investimentos das multinacionais que operam para a exploração do gás natural na bacia do Rovuma.
A segurança e estabilidade política são condições primordiais para a vida de todo o cidadão moçambicano e desenvolvimento do país. Como atrair e manter investimento numa situação de instabilidade?
Nesta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação reuniu-se com o corpo diplomático acreditado no país. Foi um encontro à porta fechada, onde se falou de tudo um pouco, sendo a tensão político-militar o assunto de fundo. No final, o porta-voz do encontro disse que os parceiros internacionais ficaram satisfeitos com as soluções que o governo apresentou.
A única da intervenção do ministro foi no sentido de que reiterar a vontade do governo de abertura ao diálogo e que a única solução, de facto, para a solução da situação político-militar é o diálogo. Como devem estar a acompanhar, há decisões que já foram tomadas pelo governo nesse sentido e é em função disso que as coisas se vão passar.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Horas 27 minutos 15 segundos em Angola, passagem para a música com que vamos encerrar esta primeira meia hora da Voz da América de 25 de Fevereiro. Vão ficar com Taj Mahal, Queen Bee, Rainha Mãe. Thank you.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português desde Washington. Títulos de atualidade, conversações sobre a Síria serão retomadas, em princípio, depois de amanhã. Somália revela a morte de quase 200 militares quenianos extremistas e secretário-geral das Nações Unidas tende a relançar processo de paz no Sudão do Sul. Quando são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, mais 42 segundos, estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do site voaportugues.com e ainda em telemovelportugues.com. Igualmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também através do nosso WhatsApp, o nosso número, escreva aí a qualquer momento do dia, pode comunicar-se connosco. Mais um, 908-652-4584, ao microfone Álvaro Lugier Andrade nos próximos minutos, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Wagner Robert.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Vamos então às notícias que marcam a atualidade, a começar pelos países da língua portuguesa. Em Moçambique, a polícia faz o balanço de 2 mortos e 8 feridos, 3 dos quais graves, em 19 ataques atribuídos à RENAMO, a viaturas civis nos 2 troços da Estrada Nacional 1, desde a eclosão da nova vaga de violência militar em Muxungwe e Maringue, província de Sofala, a 12 de fevereiro. O André Batista está no local e faz-nos aqui o balanço.
Os 2 mortos, um é um atacante que morreu durante os confrontos na Corongosa e o outro é um civil que morreu carbonizado no interior da sua viatura após um ataque em Nyamapaza. A polícia não fala de uma terceira vítima, militar da Guarda Fronteira, morto em confrontos na Corongosa no mesmo dia em que foi abatido um atacante.
Do dia 11 de fevereiro, estamos a contabilizar com este ataque de ontem 19 ataques. Então, dos 19 ataques, estamos a falar de 2 mortos. Estamos a falar também de 5 feridos ligeiros. Estamos a falar também de 3 feridos graves. Estamos a falar também de 15 danos materiais avultados. E 3 danos materiais avultados.
Disse Cid Paulo, porta-voz do comando da polícia de Sofala. Outras 8 pessoas ficaram feridas, 3 das quais com gravidade. Ainda durante as 19 investidas dos homens armados de RENAMO, ainda segundo a polícia, 15 viaturas civis sofreram danos ligeiros, a maioria com perfurações de balas nas partes laterais e outras 3 ficaram totalmente destruídas por fogo posto.
Importa dizer também que as forças de defesa e segurança prontamente mais uma vez responderam a este ataque e também queremos informar que as patrulhas estão a decorrer neste local de forma mesmo intensiva, sem receio talvez também de fazer confrontos diretos. Geralmente têm feito disparos mesmo que à distância, visando como uma forma também de impedir que as escoltas prossigam.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André, que estava a atualizar-nos então os dados avançados pela polícia hoje. Já há, portanto, registados 2 mortos e também 8 feridos, 3 dos quais graves, desde que os ataques atribuídos a homens da RENAMO no centro de Moçambique começaram. Entretanto, em Maputo, os embaixadores acreditados no país advertiram hoje para a continuidade da crise política e militar no país. Numa reunião com o governo moçambicano, eles disseram que o país pode começar a perder investimentos estrangeiros se não houver um regresso à normalidade. William Apote acompanhou a reunião.
Esta preocupação foi manifestada pelo chefe adjunto da missão do Reino dos Países Baixos em Moçambique, Jan Honsken, em nome dos países representados no país.
A comunidade internacional e também os investidores estão a seguir com atenção e apreensão os desenvolvimentos em Moçambique. Hoje, 40 anos depois da independência, em vez de nos reunirmos para falar de progresso, estamos a falar da situação política e a procura de soluções para termos de paz.
O diplomata chamou a atenção para o impacto negativo que a tensão político-militar pode trazer neste ano em que em Moçambique se esperam grandes investimentos das multinacionais que operam para a exploração do gás natural na bacia do Rovuma.
A segurança e estabilidade política são condições primordiais para a vida de todo o cidadão moçambicano e desenvolvimento do país. Como atrair e manter investimento numa situação de instabilidade?
Nesta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação reuniu-se com o corpo diplomático acreditado no país. Foi um encontro à porta fechada, onde se falou de tudo um pouco, sendo a tensão político-militar o assunto de fundo. No final, o porta-voz do encontro disse que os parceiros internacionais ficaram satisfeitos com as soluções que o governo apresentou.
A única da intervenção do ministro foi no sentido de que reiterar a vontade do governo de abertura ao diálogo e que a única solução, de facto, para a solução da situação político-militar é o diálogo. Como devem estar a acompanhar, há decisões que já foram tomadas pelo governo nesse sentido e é em função disso que as coisas se vão passar.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Foi assim o aviso feito pelos representantes da comunidade internacional em Maputo. Outro problema que Moçambique e também a África do Sul e a região austral da África está a enfrentar é a questão do tráfico humano. Autoridades sul-africanas lançaram agora uma campanha contra o tráfico humano numa área onde vivem e trabalham vários moçambicanos. O bairro chama-se Fossman e localiza-se em Witbank, próximo de Joanesburgo. O Francisco Júnior acompanhou o lançamento dessa campanha em Witbank.
A voz que se ouve a dirigir o coro pertence a uma moçambicana, Márcia Pinto, subprocuradora-geral adjunta de Maputo. Foi uma das principais convidadas a falar durante o lançamento de uma campanha contra o tráfico de seres humanos, campanha lançada no interior de um salão localizado em Fossman, em um bairro de Witbank, uma cidade da província sul-africana de Mpumalanga, agora conhecida pelo nome de Emalahlene, uma região onde existem muitas minas de carvão e onde residem e trabalham muitos moçambicanos. Witbank, que é uma rota e um destino de pessoas traficadas, daí a escolha de Fossman para acolher a cerimónia de lançamento da campanha de consciencialização sobre os riscos do tráfico humano. Miranda Mfanga, coordenadora da equipa que na província de Mpumalanga, na parte nordeste da África do Sul, previne o tráfico de seres humanos, explicando as razões da escolha de Fossman para o lançamento da campanha, uma campanha na qual participaram representantes moçambicanos, com destaque para técnicos da Save the Children e duas magistradas. Márcia Pinto discursou, tendo aplaudido a decisão das autoridades sul-africanas em lançar a campanha e os esforços que estão a ser desenvolvidos para prevenir e combater o tráfico de seres humanos.
É importante identificar os casos de tráfico e também denunciar os casos às autoridades competentes para poderem agir de acordo com a lei. É a altura de dizer não ao tráfico humano.
A Voz da América ouviu António Vilanculos, líder da comunidade moçambicana, residente naquela cidade sul-africana. Está na África do Sul há 20 anos. Falou para deixar um conselho.
Não admite a tua criança ou teu tio, tua tia, ou uma coisa que na África do Sul há bom trabalho, porque os traficantes prometem o bom trabalho que não existe. É isso que acontece muitas das vezes. Eu apelo todos os meus compatriotas de Moçambique, do Rovuma Maputo, que se alguém te prometer o trabalho na África do Sul, é mentira, não existe isso. É uma pura mentira. Está a vir cá para sofrer, para ser maltratado.
De Witbank, província sul-africana de Mpumalanga, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Está a acompanhar a emissão em português da Voz da América. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro. São 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, Bissau e Dakar. Voltam a sentar-se à mesa das negociações na capital senegalesa para debater a gestão comum da zona económica que divide os dois países. Há uma disputa de há 20 anos e agora o Lassana Kassama traz-nos o que está em debate, embora ainda não exista qualquer fumo neste acordo.
As partes que algumas vezes, ou seja, nos anos 80, desfrutaram incidentes armados na linha fronteira entre os dois países sobre a divisão fronteiriça marítima, sobretudo no que toca aos recursos petrolíferos dados como certos naquela zona. O caso chegou a ir até ao Tribunal Internacional da Haia, tendo a Guiné-Bissau perdido a razão, com uma divisão de potenciais recursos petrolíferos por explorar de 15% para a Guiné-Bissau e 85% para o vizinho Senegal. São contas que nunca geraram concordância e sempre criaram revolta entre os guineenses, que, aliás, em muitas ocasiões, manifestaram-se repudiantes ao acordo, acusando os responsáveis governamentais de alguma cumplicidade com Dakar. O acordo, rubricado há 20 anos, foi denunciado em 2014 pelo presidente da República, José Marvais, uma posição política e diplomática que forçou agora as partes a uma renegociação sobre o conteúdo do convênio. Entretanto, os guineenses já manifestaram-se preocupados e céticos quanto às vantagens que o país pode tirar dos acordos vigorantes, subestimando a capacidade negocial das autoridades nacionais perante o Senegal, que para muitos nacionais guineenses sempre expressaram a superioridade face aos titulares governamentais em casos do género. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Um caso que a Voz da América estará a acompanhar e amanhã teremos mais informações sobre esse encontro. Em São Tomé e Príncipe, é cada vez mais evidente o mau relacionamento entre o Primeiro-Ministro Patrice Trovoada e o Presidente da República Manuel Pinto da Costa. Nos últimos tempos, as alegadas rivalidades entre os dois órgãos de soberania têm sido manifestadas na presença da imprensa. O analista fala hoje com o Oscar Medeiros e diz que existe um problema de família. Vamos então ouvir o Oscar Medeiros de São Tomé.
Com o país a entrar em pré-campanha eleitoral com vista às eleições presidenciais do próximo mês de julho, o Primeiro-Ministro Patrice Trovoada, que não será candidato a essas eleições, tem trazido ao público o que sempre se disse nos bastidores da política são-tomense. Nas suas últimas intervenções públicas na qualidade de líder do partido no poder, ADI, Patrice Trovoada tem exposto as suas rivalidades com Manuel Pinto da Costa, num claro aviso ao eleitorado que o atual presidente da República constitui peça de bloqueio às ações do seu governo.
Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Mas vamos ser claros. Nós não podemos ter em São Tomé e Príncipe um presidente que nós sabemos que não quer o governo do ADI. Primeira coisa. Nós não podemos ter em São Tomé e Príncipe um presidente que não gosta pessoalmente do primeiro-ministro. Não funciona. Eu não quero um presidente para namorar, mas eu quero um presidente. Eu quero um presidente que pessoalmente tenha boas relações também com o governo. Podemos ter diferenças. Podemos ter diferença, mas nós não podemos ter relações pessoais más.
Perante o que disse Patrice Trovoada na cerimónia de comemoração do 5º aniversário da criação do Movimento das Mulheres do ADI, já não há dúvida que as relações entre o chefe do governo e o presidente da República de São Tomé e Príncipe são azedas. Entretanto, o analista político Liberato Muniz diz que no país sempre houve crispação entre presidente da República e primeiro-ministro por causa da partilha de poderes.
Os líderes dos partidos políticos no poder executivo, têm sido de uma forma genérica oposto ao Presidente da República. E nesse sentido, tem gerado sempre um confronto, porque de quem manda ou quem manda mais? Quando cada um devia estar submetido à Constituição do país, o Presidente da República a exercer a sua magistratura de influência e o Governo a exercer a sua magistratura de execução efetiva daquilo que tem que fazer. Então, a preocupação é tanta nesse aspecto de quem manda, quem tem mais poder, que cria automaticamente uma crispação e depois que surgiu aquilo que se diz em São Tomé e Príncipe, que ou o governo não deixa que o presidente trabalhe, ou então que o presidente não deixa que o governo trabalhe.
Mas no caso de Manuel Pinto da Costa e Patrice Trovoada, na opinião de Liberato Muniz, existe algo mais que tem a ver com conflitos familiares no passado?
Eu acho que pode ter a ver com um passado muito recente, de famílias mesmo, e eu acho que é uma crispação que eles melhor que ninguém conhecem e devem ultrapassar em benefício do povo de São Tomé e Príncipe.
Para o analista político, as alegadas perseguições políticas a Miguel Trovoada, pai de Patrício Trovoada, no regime do Partido Único em que Manuel Pinto da Costa era presidente da República, podem ser o fator principal da atual crispação entre os dois órgãos de soberania do país. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. São 12 horas e 45 minutos aqui em Washington. Estamos na emissão em português da Voz da América. Lembrando que pode acompanhar-nos e ver todas as nossas histórias em vídeo, fotos e áudio na nossa página voaportugues.com, também no Twitter, no Instagram, no Facebook, através de VOA Português. O Brasil enfrenta uma situação de crise política e também económica. Agora, analistas dizem que o país pode decretar falência a médio prazo se não tomar rapidamente medidas severas para resolver a crise política e económica. O governo necessita reduzir gastos e criar métodos eficazes para não agravar ainda mais a situação. Patrick Vaz traz-nos uma análise com um responsável de um dos bancos do país.
Os atuais problemas vividos pela população, como desemprego, salários atrasados, baixo poder de compra, desvalorização do real e a inflação, podem piorar ainda mais com o passar do tempo. A análise é do economista Felipe Leroy, do IBMEC.
O país está estagnado com a inflação e o governo sem ação. E o Banco Central também sem ação. Quando se reúne todos os fatos, percebe-se que a crise está só agravando. E nenhuma política efetiva tem sido realizada para retirar o país desse problema maior, que é a crise política e econômica.
Felipe Leroy ressalta que, com todos esses problemas, o Brasil ainda não quebrou porque possui um banco próprio. A emissão de moedas pode ser uma saída para a crise, mas, por outro lado, aumenta ainda mais a inflação.
Só fazendo uma comparação com a Grécia, por que a Grécia quebrou, abriu falência? Porque a Grécia dependia do Banco Central Europeu para emitir moeda. E nós não dependemos de um outro banco central, dado que nós temos o nosso. Poderia falar, mas essa é a melhor solução? Claro que não, porque você aumenta o volume de moeda em circulação e, consequentemente, isso impacta no indicador de inflação. E o que o governo deveria fazer, que é de fato algo que eu já estou cansado de ouvir e ele não faz, é o corte de gastos.
Como o governo ainda não reduziu suas despesas, o Brasil nos últimos meses tem perdido cada vez mais credibilidade no mercado financeiro. As agências de classificação de risco, que avaliam a situação dos países, nos últimos meses têm constatado que o Brasil não é seguro para se investir.
E aí você pega rebaixamento de nota, porque está aumentando o risco do país. É o risco de calote. Falei agora, né? Nós estamos caminhando para onde? Está caminhando para o default, estamos caminhando para a quebradeira, para abrir falência mesmo. Então, sabe aquela situação que você está ali no meio do caminho, no meio termo, em cima do muro, não sabe o que faz, autoridade monetária perdendo credibilidade, governo perdendo credibilidade, crise política, se não tiver uma ação muito rápida, de corte de gastos severa, de uma solução urgente dessa crise política, nós seguimos o mesmo caminho da Grécia.
Repórter Patrick Vaz.
Esta é a Voz da América a transmitir em português, 12 horas e 48 minutos aqui em Washington, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. O presidente Obama já anunciou que irá indicar um juiz para o Supremo Tribunal no lugar do falecido Antonin Scalia. Há dados não confirmados que a Casa Branca estaria a examinar a indicação de Brian Sandoval, um republicano que ocupa o cargo de governador de Nevada. No entanto, há informações que apontam um sentido contrário. O Amancio Miguel tem uma análise sobre essa situação.
A indicação está a deixar correr muita tinta. A liderança republicana no Senado promete ignorar a escolha do presidente Barack Obama. Não organiza audiências sobre o candidato, nem promove a sua votação. O presidente Obama diz que a demora na tomada de ações sobre o seu candidato terá impacto em futuras nomeações de juízes.
If in fact, the Republicans in the Senate take a posture that defies the Constitution, defies logic.
Obama afirma que se os republicanos no Senado de facto assumirem uma postura que desafia as leis e a lógica, não baseada na tradição, simplesmente por causa de política, então invariavelmente haverá uma baixa capacidade de qualquer presidente fazer quaisquer nomeações judiciais. A imprensa reportou que a nomeação de um republicano por Barack Obama poderia ser uma forma de impedir o bloqueio da sua decisão pelos membros deste partido no Senado. Mas os legisladores republicanos querem que a nomeação seja feita pelo próximo presidente, que tomará posse em janeiro de 2017. E estão convencidos de que o seu partido voltará à Casa Branca. A posição foi reafirmada pelo líder do partido no Senado, Mitch McConnell, de Kentucky. De raízes mexicanas, Brian Sandoval, o proposto, tem 52 anos e é o primeiro governador republicano de Nevada. Sandoval é proposto para substituir Antonino Scalia, que morreu no dia 13 deste mês.
Vamos agora até a Serra Lioa, onde em outubro foram criadas as primeiras salas de aula para meninas grávidas, uma tentativa de lidar com a subida da violência sexual e gravidez na adolescência. Antes, as meninas grávidas estavam totalmente impedidas de estudar. Temos outra vez o Amancio Miguel com esta história.
Issa tem 17 anos. É uma das milhares de meninas que estão em turmas alternativas no país. Ela é mãe de uma menina de 7 meses que fica em casa ao cuidado dos avós. Issa diz que prefere estas turmas porque, tal como explica na língua crio, as meninas grávidas ficam com vergonha de ir à escola. Issa conta que, quando engravidou, ficou embaraçada e fechou-se dentro de casa. Mas agora sente-se melhor por estudar com meninas na mesma situação. As turmas alternativas têm sido bem-sucedidas, conta Olivier Moussa, chefe da educação não formal no Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia. Olive diz que estima-se que 11 mil meninas foram matriculadas para estudar nessas turmas. Inicialmente, as turmas eram para as que engravidavam durante a crise da ébola, mas outras meninas mostraram-se interessadas e tiveram a permissão. Mas nem todos concordam com o conceito. A organização Amnistia Internacional diz que, apesar de existirem turmas especiais, as estudantes não têm a permissão de fazer exames nas escolas secundárias, caso as suas gravidezes sejam visíveis, e não há alternativas para tal. Esta organização defende que o governo deverá garantir o direito das meninas à educação e tal implica defender a sua continuidade em escolas e turmas normais e fazer exames com outros estudantes. Por outro lado, o currículo usado nas escolas especiais deverá ser de qualidade. Mas Moussa diz que as atitudes não poderão mudar de um dia para o outro. Argumenta que poderá não ser moralmente certo aceitar meninas visivelmente grávidas numa sala de aulas para fazer exames, mesmo que isso seja normal nas universidades, mas quando pequenas isso poderá arrepiar. Ela acrescenta que o governo está a estudar formas de reduzir gravidezes entre as estudantes. É por isso que devemos intensificar o planeamento familiar, programas de saúde sexual e reprodutiva, para elas aprenderem sobre a prevenção da gravidez. De momento, a única opção é ter turmas alternativas, diz Moussa. E Elizabeth Issa, que quer trabalhar na área bancária, acha que está a estudar bem e admite que algumas das suas colegas gostariam de estar em turmas normais, mesmo estando grávidas.
Meninas grávidas na escola em Serra Lioa e no Quênia têm-se envidado esforços para capacitar mulheres trabalhadoras em ambientes empobrecidos com formação e outras ajudas, nomeadamente da União Europeia e da Oxfam. Que desafios encaram elas em Nairobi? É uma pergunta que tenta responder a reportagem de Leni Ruvaga, apresentada aqui por Mayra de La Salette.
Pérez Odero trabalha afincadamente nos seus desenhos. Ela tem trabalhado numa nova peça para agradar a futuros clientes. Costureira há 18 anos, com 3 filhos, os seus instrumentos de trabalho são uma máquina de cozer, agulhas e linha. Odero faz parte de um programa da União Europeia em parceria com a Oxfam, chamado Wezesha, uma palavra em Swahili que significa habilitar. O Wezesha pretende melhorar as vidas de mulheres comerciantes com baixo rendimento e trabalhadoras domésticas, ensinando-as técnicas de negócio. Odero diz que a formação melhorou o seu negócio.
Before I was just using my money as I get the money.
Antes, eu gastava o meu dinheiro conforme o ganhava. Agora, eu sei que quando recebo o dinheiro, tenho que apontar quanto recebi todos os dias, o que eu preciso de comprar e o que resta que eu possa poupar.
O programa está em curso há 4 anos e já ajudou 30 mil mulheres em 5 bairros informais de Nairobi. Beatrice Gemurungo é empregada doméstica. Ganha cerca de $200 por mês, quase nada perante as suas necessidades básicas.
Depois da formação, passei a orgulhar-me do meu trabalho. Também aprendi sobre saúde reprodutiva e a importância de manter saudável. Ganhei também alguma capacidade de negócio, porque eu não sabia como poupar.
Caroline Wambui, gestora do projeto de capacitação de mulheres da Oxfam, diz que as mulheres quenianas progrediram ao longo dos anos, mas ainda tem muito que ser feito.
Ainda que tenhamos uma Constituição muito progressista, ainda enfrentamos desafios na sua implementação. Por exemplo, podemos encontrar pequenos comerciantes que pagam por serviços que não recebem e as empregadas domésticas, cerca de metade delas, não recebem salário mínimo.
Para Beatrice Gemurungo, as novas técnicas que ela aprendeu vão ajudá-la a ganhar mais dinheiro para a sua família.
Na informação desportiva, o embate entre os dois últimos campeões do Girabola, o Recreativo do Libolo e Cabo Escorte do Palanca, marca a segunda jornada da prova que se disputa entre sábado e quarta-feira da próxima semana. O jogo está agendado para o terreno do bicampeão em título, o Recreativo do Libolo. A segunda jornada do Girabola Zap de 2016 conta ainda em destaque o derby 1 de agosto e Progresso de Sambizanga. O Petro de Luanda e o Asa, ambos da capital, viajam nesta jornada aos terrenos do Académico do Lobito e do Português da Lunda Sul. Já o Benfica de Luanda, outro candidato ao título, mas que entrou a perder no campeonato, viaja no sábado até ao extremo sul de Angola para defrontar o clube da 1ª Divisão 4 de Abril do Cuando Cubango. Na Liga Europa, as equipas portuguesas do Sporting e Porto tentam hoje operar reviravoltas na segunda mão dos 16avos de final da prova e juntar-se assim ao Sporting de Braga, já apurado na quarta-feira. Os Leões visitam os alemães do Bayer Leverkusen e têm de virar um resultado negativo de 1-0, levado de Lisboa. Também com uma desvantagem, os Dragões terão de virar um resultado negativo de 2-0. Portugal foi o principal destino para os jogadores brasileiros durante o ano passado, revela um estudo da Confederação Brasileira de Futebol. No total, entraram no futebol português 136 jogadores brasileiros, batendo as transferências para o Japão, com 44, Coreia do Sul, 26, e Emirados Árabes Unidos e Uruguai, com 23. Neymar, Barcelona e a Confederação Brasileira de Futebol chegaram a um acordo para o capitão do Escrete jogar apenas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A notícia é do jornal Mundo Deportivo. Substancial no esquema tático do técnico Dunga, Neymar claramente seria um dos 3 atletas fora da idade olímpica a ser convocado para os Jogos do Rio. E Neymar já disse que tem vontade de brigar pelo ouro inédito da seleção olímpica brasileira. Em declarações ao programa de televisão pública espanhola Na Tua Casa ou Na Minha, o antigo guarda-redes do Real Madrid, Iker Casillas, revela que a sua relação com Mourinho começou a deteriorar-se a partir do momento em que o guardão espanhol tentou serenar os ânimos na guerra com o Barcelona, que era fomentada pelo técnico português. Acho que não lhe caiu bem que eu falasse com os jogadores do Barcelona para suavizar e minimizar a tensão que havia na seleção, disse Casillas, que justificou a sua posição com o facto de ser capitão da seleção e do Real Madrid e disse que nunca pediu desculpas por isso. No ténis, o espanhol David Ferrer e o japonês Kei Nishikori, primeiro e segundo cabeças de série, respectivamente, no torneio de Acapulco, no México, foram eliminados hoje na segunda ronda. Ferrer perdeu frente ao ucraniano Alexander Dokopolov por duplo 6-4 num encontro que durou 1 hora e 31 minutos. O japonês Nishikori, sexto no ranking mundial, acabou surpreendido pelo norte-americano Sam Querrey. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Quero aproveitar para lembrar que amanhã no Angola Fala Só o convidado será Marcolino Muku, antigo primeiro-ministro de Angola. Terminando mesmo, Washington Post escreve como principal manchete: no Brasil, Zika expõe a divisão de classes. Washington Times diz que Donald Trump conseguiu passar à frente de Rubio na Flórida. Dentro de 10 segundos estará aqui o Amancio Miguel com a terceira meia hora da Voz da América de hoje.
A transmitir a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e a nossa informação no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp, o indicativo da América é 1 e o número é o 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto em Washington, ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e a assistência técnica de Wagner Robert. Os títulos da emissão de hoje: pelo menos 180 militares quenianos terão sido mortos pelo Al-Shabaab na Somália, disse o presidente Hassan Sheikh Mohamud. Marco Rubio e Ted Cruz procuram travar o momento eleitoral de Donald Trump, que venceu as eleições primárias em New Hampshire, Carolina do Norte e Nevada. Ban Ki-moon visita o Sudão na procura da paz. Em conversa com a doutora Nidia Remane, Ana Guedes trará no espaço reservado à saúde o tema cancro. E antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Vamos a Moçambique, onde a polícia faz o balanço de 2 mortos e 8 feridos, 3 dos quais em estado grave, em 19 ataques atribuídos a Renamo, a viaturas civis nos troços da Estrada Nacional número 1, desde a eclosão da nova vaga de violência militar em Muxungo e Maringue, na província de Sofala. Isto aconteceu a 12 de fevereiro. Desde a região centro de Moçambique, André Batista.
Os 2 mortos, um é um atacante que morreu durante os confrontos na Corongosa e o outro é um civil que morreu carbonizado no interior da sua viatura após um ataque em Nyamapaza. A polícia não fala de uma terceira vítima, militar da Guarda Fronteira, morto em confrontos na Corongosa no mesmo dia em que foi abatido um atacante.
Do dia 11 de fevereiro, estamos a contabilizar com este ataque de ontem 19 ataques. Então, dos 19 ataques, estamos a falar de 2 mortos, estamos a falar também de 5 feridos ligeiros, estamos a falar também de 3 feridos graves, estamos a falar também de 15 danos materiais avultados, e 3 danos materiais avultados.
Disse Cid Paulo, porta-voz do comando da polícia de Sofala. Outras 8 pessoas ficaram feridas, 3 das quais com gravidade. Ainda durante as 19 investidas dos homens armados de Renamo, ainda segundo a polícia, 15 viaturas civis sofreram danos ligeiros, a maioria com perfurações de balas nas partes laterais, e outras 3 ficaram totalmente destruídas por fogo posto.
Importa dizer também que as forças de defesa e segurança prontamente mais uma vez responderam a este ataque e também queremos informar que as patrulhas estão a decorrer neste local de forma mesmo intensiva, sem receio talvez também de fazer confrontos diretos. Geralmente têm feito disparos mesmo que à distância, visando como a forma também de impedir que as escoltas prossigam.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
E da Beira, onde estivemos o André Batista, falando da questão do conflito armado em Moçambique, vamos agora a Bissau, ao encontro do Lassana Kassamá, que fala de uma disputa entre a Guiné-Bissau e o Senegal.
As partes que algumas vezes, ou seja, nos anos 80, desfrutaram incidentes armados na linha fronteira entre os dois países sobre a divisão fronteiriça marítima, sobretudo no que toca aos recursos petrolíferos dados como certos naquela zona. O caso chegou a ir até ao Tribunal Internacional da Haia, tendo a Guiné-Bissau perdido a razão, com uma divisão de potenciais recursos petrolíferos por explorar de 15% para a Guiné-Bissau e 85% para o vizinho Senegal. São contas que nunca geraram concordância e sempre criaram revolta entre os guineenses, que, aliás, em muitas ocasiões, manifestaram-se repudiantes ao acordo, acusando os responsáveis governamentais de alguma cumplicidade com Dakar. O acordo, rubricado há 20 anos, foi denunciado em 2014 pelo presidente da República, José Mário Vaz, uma posição política e diplomática que forçou agora as partes a uma renegociação sobre o conteúdo do convênio. Entretanto, os guineenses já manifestaram-se preocupados e céticos quanto às vantagens que o país pode tirar dos acordos vigorantes, subestimando a capacidade negocial das autoridades nacionais perante o Senegal, que para muitos nacionais guineenses sempre expressaram a superioridade face aos titulares governamentais em casos do género. Lassana Kassamá, Força América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos à região mais a centro de África, ao Quênia, onde têm-se evitado esforços para capacitar as mulheres trabalhadoras em ambientes empobrecidos com formação e outra ajuda da União Europeia e da Oxfam. Que desafios encaram elas em Nairobi? Isto numa reportagem de Lena Rovaga, apresentada por Mayra de La Salette.
Pérez Odero trabalha afincadamente nos seus desenhos. Ela tem trabalhado numa nova peça para agradar a futuros clientes. Costureira há 18 anos, com 3 filhos, os seus instrumentos de trabalho são uma máquina de cozer, agulhas e linha. Odero faz parte de um programa da União Europeia em parceria com a Oxfam, chamado Wezesha, uma palavra em Swahili que significa habilitar. O Wezesha pretende melhorar as vidas de mulheres comerciantes com baixo rendimento e trabalhadoras domésticas, ensinando-as técnicas de negócio. Odero diz que a formação melhorou o seu negócio.
Before I was just using my money as I get the money.
Antes, eu gastava o meu dinheiro conforme o ganhava. Agora, eu sei que quando recebo o dinheiro, tenho que apontar quanto recebi todos os dias, o que eu preciso de comprar e o que resta que eu possa poupar.
O programa está em curso há 4 anos e já ajudou 30 mil mulheres em 5 bairros informais de Nairobi. Beatriz Gemurungo é empregada doméstica. Ganha cerca de 200 dólares por mês, quase nada perante as suas necessidades básicas.
Depois da formação, passei a orgulhar-me do meu trabalho. Também aprendi sobre saúde reprodutiva e a importância de manter saudável. Ganhei também alguma capacidade de negócio, porque eu não sabia como poupar.
Caroline Wambui, gestora do projeto de capacitação de mulheres da Oxfam, diz que as mulheres quenianas progrediram ao longo dos anos, mas ainda tem muito que ser feito.
Ainda que tenhamos uma Constituição muito progressista, ainda enfrentamos desafios na sua implementação. Por exemplo, podemos encontrar pequenos comerciantes que pagam por serviços que não recebem e as empregadas domésticas, cerca de metade delas, não recebem salário mínimo.
Para Beatriz Gemurungo, as novas técnicas que ela aprendeu vão ajudá-la a ganhar mais dinheiro para a sua família.
Esta é a Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington e para já falemos de economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação económica, Mancho Miguel, a Sonangola apresentou hoje resultados do exercício de 2015, em que teve uma queda de 34% face a 2014, resistindo igualmente uma descida dos lucros na ordem dos 45% que atribui à queda do preço do petróleo. No documento, a Sonangola afirma que produziu 650 milhões de barris em 2015, o que representa uma média de 1,77 milhões de barris por dia, e traduz um aumento de 6% face à produção do ano passado, aumento explicado principalmente pela entrada em produção de novos campos no Bloco 14. Ainda em Angola, a atribuição de carros a entidades e funcionários do Estado vai passar a ser regulamentada, o que limitará o acesso aos veículos por causa da crise financeira e económica. A medida foi analisada em reunião do Conselho de Ministros ontem e agora vai integrar uma proposta de alteração da Lei do Património Público que identifica as entidades públicas com direito a veículos de uso pessoal. Em Moçambique, o governo aprovou o plano de desenvolvimento da plataforma flutuante do Campo Coral Sul a explorar pela petrolífera italiana ENI na bacia do Rovuma. O grupo italiano informou em comunicado ter o plano de desenvolvimento do campo coral recebido a aprovação do governo e acrescentou que esta aprovação diz respeito à primeira fase de desenvolvimento do projeto de exploração de 5 bilhões de pés cúbicos de gás natural naquele campo situado na concessão Área 4. A empresa brasileira de mineração Vale, que também está presente em Moçambique, anunciou hoje uma perda de 12,13 mil milhões de dólares em 2015, devido a fatores como a queda nos preços do minério do ferro e a desvalorização da moeda brasileira, o real. Em 2014, a Vale registrou um lucro de 657 milhões de dólares, mas no ano passado, a moeda brasileira sofreu uma queda de 47% em relação ao dólar, inflacionando assim a dívida da empresa. A agência de rating norte-americana Fitch prevê que a dívida pública de Cabo Verde chegue ainda este ano aos 120% do produto interno bruto. No relatório sobre a economia cabo-verdiana, aquela agência internacional mantém o rating do país no nível B, mas com perspectiva de estabilidade de dívida pública no biênio 2015-2017. E, finalmente, a cotação de câmbios nesta quinta-feira. Uma libra valia 1 dólar e 40 centavos de manhã, um euro era comprado por 1 dólar e 10 centavos e um dólar americano era comprado por 15 pontos rand sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana teremos como convidado Marcolino Moco, que foi primeiro-ministro de Angola e que ainda ontem foi entrevistado pela Voz da América, dizendo que defende os jovens que são vítimas do regime de José Eduardo dos Santos. Angola Fala Só é sempre a sexta-feira aqui na Voz da América.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Raman. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Eu queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo. Um bom programa.
E hoje vamos falar de cancro, isto porque há pouco se celebrou ou se observou o Dia Internacional do Combate ao Cancro. Cancro são muitos cancros, portanto, basicamente, doutora Nídia, cancro pode dar quase em qualquer parte do corpo, não é?
Em geral, o cancro, qualquer sítio do corpo, um órgão, um tecido, uma pele, o nariz, a boca, o braço, o osso, a cartilagem, a veia, a artéria, tudo isso pode encontrar o cancro no seu percurso da vida, não é? E no entanto, nós dizemos assim, bom, é uma situação de saúde bastante triste, porque não existe a cura, existe para alguns cancros, mas que é necessário que se haja um diagnóstico precoce, um trabalho apurado, tipo trabalho comunitário, portanto, em que as pessoas têm que ir fazer os testes para ver se é propensa ou não, e isso aí às vezes, bom, em muitos países não fazem.
Exatamente,
é?
Portanto, o fazer esses testes quando alguma coisa nós sentimos que não é normal, nós sentirmos, será aconselhável, porque é o chamado, como disse, precocemente, portanto, no início de um cancro. Todavia, doutora Nídia, isto há o chamado dos cancros silenciosos, não é, doutora Nídia, que se instalam e poucos são os sintomas iniciais que as pessoas têm. Portanto, há a visita ao médico, e eu sei que em muitas das nossas paragens é extremamente difícil, mas convém fazer todo o grande esforço para visitar um médico, pelo menos uma vez por ano, para saber o que é que se passa, não é?
Pois é, olha, Ana, para falar de cancro é uma coisa muito vasta. Os cancros, eu posso classificá-los de, eles são de origem externa, onde as causas são externas ao nosso corpo, não é? O sol, para o cancro da pele, por exemplo, não é? O amendoim, para o cancro do fígado, por exemplo, o cigarro, para o cancro do pulmão. Existem fatores exógenos que fazem com que apareça o cancro, mas também existem fatores endógenos que fazem com que apareça um cancro. Então, isto tudo é o nosso organismo, quando vai fazer a proliferação anormal da célula, porque o cancro é, o nosso organismo multiplica as células para nós vivermos, para nós estarmos e continuarmos, etc. Não é? Então, quando o nosso organismo está a multiplicar células anómalas, não é? É isso que nós dizemos que é o cancro.
Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Quando os médicos dizem as células anómalas...
Atípicas.
Atípicas e também em excesso. Portanto, quando o corpo produz células em excesso, portanto, elas vão invadir outras áreas do corpo. É isso?
Sim, e o cancro, ela tem, também é propenso a invadir certas áreas do corpo. Não significa, por exemplo, que alguém tenha um cancro da mama e, no entanto, ela vai invadir o dedo do pé, não é? O cancro da mama segue o seu percurso, dependente do tipo do cancro, onde está instalado, a maior parte do tempo onde começa. Começa na parte superior direita, da mama direita ou esquerda, onde uma pessoa que precocemente faz a palpação, encontra ali um botãozinho, e depois o botãozinho até nem é doloroso, e esse cancro vai se transformando em quê? Vai fazendo células, vai se transformando, depois entra para o sangue. Então, ela, quando entra para o sangue, vai para um sítio onde ela quer se instalar, o tal, as patas de caranguejo, que as pessoas dizem, o cancro já se enraizou, fez muitas raízes. E dependentemente das raízes que ele faz, ou em órgãos que ele entra, ele, pronto, e depois a pessoa começa a sofrer de transtornos, de degradação do seu estado físico, etc., se não houver um tratamento precoce também, não é?
Diga, doutora.
Portanto, o que eu queria aqui dizer é que o cancro não é estável. Ele sai de um sítio. Quem dera que o cancro fosse, olha, o cancro da mama é na mama. Olha, nós cortávamos as mamas e fazíamos a plástica e acabou. Mas, infelizmente, o cancro não faz isso. ele depois vai se enraizar para outros sítios do corpo, não é?
A chamada metastase, não é, doutora Nidia? Que vai...
Metástase.
Metástase, exatamente. Que vai invadir metástase. Outras partes do corpo.
E depois, dependentemente das metástases onde ele invade, por exemplo, se é uma metástase pulmonar, a pessoa começa a ter problemas respiratórios, a ter cansaço fácil e depois entra em colapso, não é? E é a parte onde a pessoa já está deprimida, já perdeu toda a força muscular, já não existe. Então, pronto, tem o final que o cancro dá, que é a pessoa falecer.
Uhum. Doutora Nídia, por exemplo, nos nossos países onde nem sempre é fácil ir ao médico, mas quando se vai ao médico, como é que um médico desconfia que pode haver ali algum tumor que possa degenerar em cancro? Como é que é assim, não é só a palpação, por exemplo, na mama, apesar disso também poder ser um indicativo? Que coisas é que se faz?
Bom, existem exames, não é? Por exemplo, se nós palpamos uma massa para o exame, nós colhemos a massa, fazemos uma biópsia e vamos estudar a citologia, quer dizer, as células, não é? E vemos que realmente, olha, está aí um cancro. Existem sinais, não é? Que dão a perceber que realmente isso é um cancro. O aparecimento de uma massa que é indolor, na zona intercostal, por exemplo. Então, dá-nos aquela sensação de que ali há qualquer coisa que é o cancro. Existem sintomas, como, por exemplo, as pessoas vêm e dizem, olha, eu já não consigo deglutir bem os alimentos sólidos, alimentos líquidos passam bem, mas os sólidos já não, quando os sólidos passam, já não faço bem a digestão, etc, etc. Então, nós vamos procurar ver onde é que está a fazer o aperto, se é no esófago, e vamos ver que pode ser um cancro do esófago. E isso tudo é através de uma biópsia que nós fazemos, a colheita, não é?
Uhum.
E pode ser, por exemplo, também existem antecedentes de um cancro, por exemplo, quando as mulheres, para o cancro do colo e do cérvix, existe a criptoterapia que nós sondamos, vemos se o colo está bom, se não está, etc. Então, existem muitas maneiras de nós procurarmos, não só preventivamente, mas como depois tratar. E,
uhum.
e o tratamento depende da fase onde é que o cancro está, não é?
Exatamente.
Então, o que eu queria dizer é que existem muitas maneiras de diagnosticar e existem muitas maneiras de tratar. Muitas maneiras, eu digo o que é. Hoje em dia é a radiologia, radioterapia, desculpa, em que se queima aquela região, etc. E o outro é quimioterapia, em que dá-se em fases, uhum. e o cancro vai diminuindo porque ele não alastrou as suas asas para outros sítios. Não é?
Ou a cirurgia.
Depois, por último, a cirurgia, que é radical, às vezes pode ser incompatível com a vida e às vezes pode não ser incompatível com a vida, porque se consegue-se tirar por exemplo, de um lugar, de um tumor, todo o tumor cá para fora e depois a pessoa, pronto, segue a vida sem sempre estar a controlar, não é?
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, vamos ter a oportunidade de falar de vários cancros, sobretudo cancros que são mais vulgares nas nossas paragens, mais comuns nas nossas paragens e também mais mortais, por assim dizer. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenham todos uma boa semana de saúde e também para si, doutora Nídia, como se costuma dizer na sua terra, estamos juntas. Ou estamos juntos?
Juntas com aquele meu beijinho.
E continuamos juntos aqui ao vivo a partir de Washington na Voz da América, uma música que vai para a Ana e a convidada dela residente, a doutora Nídia. O título é Mirrors, de Justin Timberlake.
Aren't you something to admire? Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart.
Justin Timberlake com Mirrors na nossa emissão de hoje. As notícias do dia: o presidente da Somália disse ontem à noite que 180 a 200 militares kenianos terão sido mortos mês passado quando militantes islamitas atacaram uma base da União Africana no sudeste daquele país. Hassan Sheikh Mohamud revelou o número numa entrevista televisiva para justificar a sua participação numa cerimónia em homenagem a soldados no Quênia. Os candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos preparam-se para um debate crucial com os senadores da Flórida Marco Rubio e do Texas Ted Cruz a procurarem travar o momento eleitoral de Donald Trump. Trump, que nunca teve qualquer cargo público, venceu as eleições primárias de New Hampshire, Carolina do Norte e Nevada, enquanto a campanha republicana se encaminha para a série de primárias da Super Terça-feira, que vão decorrer em 12 estados no mesmo dia.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num recente discurso na Universidade de Stanford, o secretário adjunto para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Tom Malinowski, falou de uma situação controversa. A luta entre o desejo das pessoas de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem controle das suas vidas, e o impulso essencialmente autoritário que acredita que os homens e as mulheres não têm capacidade para governar os seus próprios assuntos, impulso que pode alimentar o desejo do ditador de ocupar e manter o poder. Hoje este impulso, afirmou o secretário adjunto Malinowski, é visto na sua manifestação mais extrema na ISIL, onde terroristas procuram usar a capa da legitimidade religiosa para justificar a sede de controle que inclui o desejo de matar, violar e subjugar. Existem outros locais que refletem a sede autoritária. Bashar al-Assad na Síria, com a sua brutal reação às aspirações da Primavera Árabe. Vladimir Putin na Rússia, onde as organizações de direitos humanos estão a ser denegridas como traidores. Na China, onde o governo agride os dissidentes internos e rapta-os no estrangeiro. Mas o desejo ardente das populações de controlarem as suas vidas está a ter os seus êxitos, indicou Malinowski. Na Birmânia, onde as pessoas foram capazes de votar para eleger deputados pela primeira vez desde há décadas. No Sri Lanka, onde as duas comunidades que têm estado divididas no país, os singaleses e os tamires, se juntaram num sufrágio para expulsar um governo autoritário. Os Estados Unidos, com os seus ideais da democracia e do primado da lei, têm grande importância na batalha que está a ser travada. Por isso faz sentido, afirmou Malinowski, que defendamos as pessoas do mundo que tentam pacificamente fazer avançar o respeito pelos direitos humanos, em vez de conflito entre o poder e o povo, que conduz a consequências devastadoras, que falamos quando os governos tentam abafar a dissensão ou controlar a internet ou poluem as iniciativas e aspirações dos seus cidadãos com a corrupção. As nossas esperanças para o mundo podem não ser totalmente concretizadas, referiu o secretário adjunto Malinowski, mas o mundo não vai ser destruído, apresentando o desafio para o qual temos de nos levantar. E se continuarmos a fazê-lo, acredito que a situação vai melhorar lentamente, mas com segurança. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão vespertina, Voz da América em português, 25 de fevereiro de 2016. Em nome de todos que produziram e apresentaram-se, despedem Doris Dodson na produção, Wagner Robert na técnica e Amancio Miguel ao microfone. Amigo, muito boa noite. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.